Starfield da Bethesda chegou à marca de 10 milhões de jogadores no mês passado, lembrando que estamos gravando isso em outubro. O NDPP achou que já era hora da gente conversar sobre jogos que tem como tema principal o espaço. E só um lembrete, vamos falar desde jogos de exploração a jogos que se passam no espaço, beleza? Então confere aí o seu galão de oxigênio, checa se o capacete não tá com vidro quebrado, suba a bordo da nova ProDynamic Diamond Spaceship, ou simplesmente nave do NDPP, e vamos embora. Seguinte, hoje eu tô aqui, eu não me apresentei, né, que falha, boa tarde, bom dia, boa noite, Vitor Fernandes por aqui, galera, espero que sejam todos muito bem. E eu não tô sozinho nessa nave, não. Eu tô acompanhado do Diogão.
Hello, hello. E aí, galera, como é que tá?
Do nosso querido Gustavo.
Fala!
E do Daniel como convidado aqui, como o cara que veio pra dar uma ajeitada na nave aqui, fazer umas programação. Bom, Daniel, bom dia!
Olá, Terráqueos.
Uma violência, Dan.
É fake nem ET Bilu, né?
Tem Bilu, é sacanagem, moleque. Agora, sem muito papo, galera, qual é o melhor jogo do tema pra você? Começando com você, Diogão, qual é o melhor jogo?
Cara, eu tenho vários jogos, mas eles não são tão de exploração e tal. Então, quando veio, como é o nome daquele bicho? Do No Man's Sky, eu fiquei impressionado. Mas eu fiquei puto ao mesmo tempo, porque eu peguei logo no início. E ele era muito ruim, assim, mas muito ruim mesmo. Tipo assim, era um jogo que parece que saiu uma demo do jogo, os caras soltaram e assim foi. Mas, cara, hoje, quando eu entro nele, eu dou uma exploradinha, eu deixo ele instalado no PS5 direto, porque volta e meia dá vontade de só navegar. Porque ele é bom nisso e eu acho ele um jogo bem completo hoje em dia. Tem uns jogos bem similares por aí. Eu ainda não joguei Starfield, mas já sei que tem algumas similaridades em algumas coisas. Mas, assim, ele ainda, pra mim, é bom. É muito bom.
Tá justo, tá justo. Abrindo seu leque aí de opções, tá, Diogo? Não precisa ser de fato de sobre exploração, pode ser de qualquer tema de espaço, se você quiser trazer qualquer um.
Não, eu sei. Então, é que os jogos de espaço que eu joguei na minha vida de videogame são todos aqueles jogos tipo Galaga, sabe? Tipo, que não tem muita coisa de espaço, assim. Ou então tipo de aventura.
É, tipo Jedi, né?
Tipo Jedi, essas paradas assim, alguma coisa nesse sentido. E tem muita coisa de aventura mesmo, tipo. Jogo de aventura, de plataforma, que aí se passa num planeta pra você explorar e tal. Tipo, é tipo um Returnal, só que 2D, sabe? Mais ou menos isso. É a minha experiência com espaço. E aí eu fui mais profundo, e eu procurei, inclusive, até tentar jogar jogos nesse sentido. Foi mais profundo quando eu joguei o No Man's Sky, que pra mim, até hoje, pra mim, ainda é o que tá lá no top, por enquanto.
Ô, Gustavo, você.
Primeiramente! Bom dia, boa tarde, boa noite.
Que pariu.
Para todos.
Bom dia, Brasil. Gostaria... Bom dia, Japão.
Bom dia. Agora aqui na Ponte Rio-Niterói. Gostaria de, primeiramente, aí, pedir desculpas em nome do podcast pelo nosso convidado. Se eu soubesse que ia ser o Daniel, eu teria vetado. Não me avisaram. Fiquei surpreso.
Tô sempre o último a saber, pô.
Eu sou sempre o último a saber. Parece que eu também sou estagiário, além do meu trabalho. Também sou no podcast, né?
Sou sério, me respeita, tá?
Calada! Eu tava vendo aqui as fontes aqui que o Vitor botou na pauta, né? As fontes, assim, não confiáveis.
Nada, não confio.
E aí me surgiu a questão. Tipo assim, o tema seria, tipo assim, qualquer jogo que se passa no espaço.
É, o ideal é isso, assim. Tipo,
botou a nave no espaço.
Que tenha como matemática o espaço sideral.
Não, Mario
então,
Kart.
Beleza.
Gustavo, pode ser o Mario Kart.
A fase da estrela lá.
A fase da estrela, isso aí.
Mas não é pra ter um jogo que tem uma fase no espaço, não, ô imbecil.
Covarde, canalhas. Cara, então eu vou de. Pô, Warframe, bicho.
Olha aí.
Eu vou de Warframe.
Sempre Warframe.
Warframe é um jogo foda. Ele é um jogo aquele, tipo assim. Ele é muito parecido com o Destiny 2, que também se passa no espaço. Fica aí a dica. Só que, tipo assim, ele é muito igual ao Destiny realmente. Tipo, tem aquele negócio do loot box e tal. Só que ele é de graça. Tipo assim, ele não é pay to win. Entendeu? Todas as expansões dele são de graça, todas. Você só gasta dinheiro mesmo, tipo assim, se você quiser progredir o mais rápido possível. As armaduras que você perdeu lá no início do jogo. Eles têm eventos que vão liberando É tipo uma loot box pra você ir juntando as peças com o tempo. Qual é a questão dele? A questão dele é que você tem que farmar. Tipo, ele é um jogo de farm, né? Você tem que farmar e tal, mas a campanha é muito boa. A história é muito foda, tá ligado? Cada momento você vai, tipo assim, pegando coisas novas. Chega um momento do jogo que é de uma expansão que ele permite você sair da armadura, do Warframe. Ele tem, tipo assim, ele dá pra 4 pessoas nas missões. Ele tem um modo PVP que, tipo assim, é divertido e tal. Só que por ele não focar no modo PVP, a comunidade se ajuda bastante. Você tem site que você consegue ver o mercado, tá ligado? Onde o pessoal bota preço, você vê lá o item, manda mensagem pro cara e compra. Tipo assim, é um jogo, cara, é um jogo muito bacana, vale a pena ver. E pra, na minha opinião, é um dos melhores, assim, da temática que tem a ver com o espaço. A fronteira final.
The Final Frontier.
Então é isso aí.
E tu, Daniel, qual é aí o melhor do tema pra você?
É, cara, o melhor do tema, pra mim, é o Galaga. Brincadeira, né? Foi o primeiro jogo que eu tive contato de nave, né? Foi o Galaga. Mas o jogo que mais me marcou, assim, envolvendo o teor espacial, foi Mass Effect. Foi a primeira trilogia de Mass Effect, que eu acho que é sensacional. Eles fizeram uma pena que falharam no quarto jogo, mas a trilogia é maravilhosa. Eu aconselho aí quem nunca jogou, jogue, que vale a pena. Acho que tem até a versão aí completa, né, que foi lançada no...
Foi, não sei, tem se foi os 3 jogos.
Foram os 3 jogos, né? E aí vale a pena. Esse daí foi o jogo que eu acho que mais me marcou com essa mecânica espacial aí, com essa pegada de RPG, você ter lá uma história bem amarrada, você tem vários desfechos para cada missão. Então, foi um jogo que para mim, foi o meu preferido, foi esse. Foi o Mass Effect, a trilogia. Eu acho que ela fecha direitinho, fecha muito bem.
Eu tentei jogar Mass Effect umas 2 ou 3 vezes, eu não sei se foi... Não clicou o jogo comigo. Eu gosto muito da temática ficção científica, espaço e tal, mas não bateu muito.
Cara, eu peguei esse jogo, eu peguei essa coleção que o Daniel falou na PSN, né? Que saiu 1 mês de graça, né?
Eu lembro.
E eu tentei jogar, eu achei muito datado.
Não, eu acho datado. Que a gente... É, pode ser isso também, pode estar datado.
Eu tentei jogado na época.
Eu achei ele muito parecido... Eu achei ele muito parecido com o Knights of the Old Republic, né? Star Wars. Mesmo estilinho e tal, assim, mas eu também não consigo pegar o Knight por causa disso, porque eu acho datado, não consigo pegar.
Depende de pesquisar, acho que talvez tenha até a mesma equipe que mexeu, porque eu acho que o Knights of the Old Republic também é da EA, né? Acho que tem muita coisa, tem muita referência lá dentro.
Bom, cara, na verdade eu não sei se é da LucasArts só,
Só que aí o que eu fiz? Como a história me interessava, eu fui e botei no YouTube pra ver todo o jogo virado, entendeu? Aí mostra as cenas, as lutas principais.
O famoso Zerenio, do Zerenio YouTube.
E a história é maneiríssima, mas assim, a jogabilidade não me pegou.
Capitão Shippo.
Cara, como eu sou o host, eu vou trazer 2. É porque assim... Eu fui buscar na história recente jogos que eu joguei com temática de espaço e tal, que tenham me deixado, tipo, vislumbrado, tenham me feito jogar o jogo e curtir muito. Cara, e o primeiro que veio na minha cabeça foi Alien Isolation. Vec.
Não, tá maluco, eu não vou jogar isso nem fudendo.
Então, é um jogo, eu joguei porque foi assim que eu assinei o Game Pass, ele entrou no Game Pass, se eu não me engano. Aí eu falei, ah, pô, é Alien, né, vou jogar. Moleque, eu tô falando aqui, eu tô arrepiado. Que jogo tenso, cara. Jogo maneiro, jogo imersivo, jogo bonito, só que tenso. Só que, cara, pegando de uma forma geral, eu acho que hoje o melhor jogo do tema espaço pra mim é Starfield, porque eu tô extremamente apaixonado no jogo. Podia ter melhoria? Podia. Tipo, podia ter algumas coisas diferentes? Podia. Mas, pô, a história é legal, a forma como eles apresentam as situações do jogo são legais, as possibilidades infinitas, né, entre aspas, no jogo são legais. Então, pô, pra mim é um jogo que me surpreendeu. Eu falei isso num cast passado, que eu não tava, né, esperando. Sabe? Tipo, ah, vou dar um play no jogo aqui, mas o pessoal falou mal e eu não sei se eu vou gostar. Acabei entrando com uma hype baixa e o jogo me surpreendeu muito. Então, hoje... E eu acho que a tendência é que sempre o melhor jogo do tema seja o jogo do futuro, né? O próximo jogo, porque os caras têm muito pra onde evoluir. Então eu vou ficar com Starfield.
Quando eu peguei o Starfield pra jogar, eu falei assim, caraca, imagina se eles colocassem isso no No Man's Sky. Ia ser o jogo mais completo de exploração espacial que eu já teria jogado. Eu acho que se tivesse uma união, uma união flástico aí.
e esse é um bom gancho já para a próxima pergunta. A primeira pergunta é: o que para você é um diferencial quando se trata de jogos do espaço? É o gráfico? É a jogabilidade? É a navegação? Conta aí, Diogão. Fala comigo.
Cara, eu acho que, pra mim, né, assim, pensando nos jogos, assim, de espaço, eu gosto muito de quando o jogo tem... Ah, o jogo tem jogo de espaço, show. Se ele me deixar explorar, pra eu achar uma parada, ou ver coisas, assim, nos lugares e, sei lá, e poder botar uma base, é isso que me pega em jogo de espaço. Eu sei que eu tô falando de novo de No Man's Sky aqui, mas, assim, por exemplo, se a gente for falar um outro jogo de espaço, como, por exemplo, o Destiny, que é um jogo de espaço também, né? Bem ou mal, ele é um jogo de espaço, apesar de ser um jogo de FPS. Se ele me deixar fazer alguma coisa que eu deixe personalizar, tipo, personalizar minha armadura, alguma coisa assim, mas que também me dê um mapa pra eu explorar grandão. Quer ver um outro jogo de espaço também que era muito legal? E aí a gente vai tocar numa ferida aqui do podcast, que é o Anthem. Também
é um jogo muito maneiro. Eu falei dele no programa, um dos programas passados aí.
Sim. Uhum. Então, mas era um jogo muito bom de exploração espacial. Tinha um mapa limitado, mas que era legal de você pegar, se enfiar na armadura, explorar, aí vai ter um chefe aleatório no meio do mapa que você vai matar e pode ter outras pessoas matando junto contigo. Era uma parada maneira. E essa coisa de você ir pra um mundo aberto ou semi-aberto, se você preferir, e eu puder explorar essa parada, tipo Jedi Fallen Order e Survival... Ambos me dão planetas pra eu chegar e dar uma olhada, e tem seus segredos, cada um do seu jeito ali de me mostrar isso. Então eu acho que essa coisa da jogabilidade, da navegação, e o gráfico, até se fosse um jogo de que tivesse essas coisas, mas que fosse pixelado, por exemplo, já me agradaria. Então o gráfico não me pega tanto, mas assim, jogabilidade e navegação são duas coisas que me cativam. Uma coisa que, quando o cara me dá uma nave num jogo, eu quero... Aí tem uma coisa que o Destiny, na minha opinião, ele peca, que a nave só serve pra você ficar olhando pra ela no loading, ali, né? Fora isso, você vai explorar andando primeira pessoa. Eu entendo que a proposta não é essa, ok? Mas, pô, se tivesse um pouquinho só, eu acho que seria legal você pousar num determinado lugar de um planeta, e aí teria três opções de mapa diferentes pra você explorar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, com três boss diferentes, não sei. Entendeu? Isso me deixa fascinado, assim. Eu fico, pô, maneiro essa parada aqui. Ah, enjoei desse planeta. Levanta voo e vai. Entendeu? Por isso que eu gosto tanto do No Man's Sky, porque eu tenho tudo isso lá. Eu posso explorar, posso fazer um monte de merda, posso fazer uma grande merda do planeta e sair fora. Ah, esse planeta aqui é o planeta que eu quero deixar minha base principal pra sempre. Vou só me expandindo, modernizando. Ah, fica perto da água, então vou começar a ir pra debaixo da água agora. Então, tipo, cansei daqui, vou pra um outro planeta na mesma galáxia. Ah, não quero essa galáxia, vou pra outra galáxia. E assim vai. Tem os idiomas pra você aprender dos personagens. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. E você, às vezes, até esquece que tem um objetivo no jogo. E assim, tem um objetivo no jogo. Você pode fazer ele de cara, fazer logo resolver e depois só ficar explorando. E você pode ir postergando isso. Então, assim, eu acho muito bom, assim. Então, eu poder navegar e escolher o que fazer, porque... Cara, o que vem muito na minha cabeça é algo tipo... Aquele filme é Interestelar, tá ligado? Que os caras estão tentando resolver uma parada, vão navegando em alguns lugares diferentes pra entender o que tá acontecendo. Aí o espaço tem um monte de coisa misteriosa. E assim, é isso que me pega. Se tivesse perto disso num jogo, que é o que o No Man's Sky me apresenta, às vezes, sei lá, tu tá navegando, alguém te aborda na nave no espaço, aí vem uma parada gigante que tua nave vai entrar lá dentro, tu vai encontrar os alienígenas que vão te falar umas coisas que não tem sentido nenhum, mas que você vai depois, lá na frente, você vai entender o que é. Então, tipo assim... Isso vai me deixando, caraca, pô, maneiro, a história é boa e tal. A jogabilidade é boa, pilotar a nave é legal. Aí só tem uma coisa que eu não gosto mesmo, assim, até hoje eu não gosto. É batalha nesse jogo. Esse jogo de batalha é muito ruim. Eu acho muito ruim. Assim, sério. Eu não sei se eles vão melhorar isso algum dia, mas é muito ruim.
Muito fácil, né?
É,
além de ser fácil, é repetitivo.
É repetitivo e eu acho ruim, assim, tipo... eu não sei explicar o que que eu... É fácil, mas não é só isso. Ele é meio ruim, não sei explicar o que que é direito. Mas me incomoda.
Eu te entendo, e por isso que eu falei assim, que eu, pô, se tivesse uma mesclagem entre Starfield e No Man's Sky, porra, eu acho a batalha de Starfield muito boa. A dificuldade é legal pra você fazer os combates espaciais, os combates terrestres. Eu acho que se tivesse essa união em algum momento...
É bom que eu vou trazer o meu ponto, já que o meu ponto bate exatamente nisso. Tipo, um diferencial pra mim nos jogos de espaço é o combate aéreo, tá ligado? Tipo, porque assim, Daniel trouxe Galaga, né? Lá no início do cast. Tipo, Galaga era um jogo de combate aéreo espacial. Tipo, você tinha que dar o tirinho lá, matando. Aí você tem, no caminho você tem Star Fox também, que era um jogo de nave que,
puta,
porra, era...
que pariu, bom demais.
Foda,
bom demais,
absurdo. E só que eu acho que durante um período, os jogos... É porque evoluiu-se demais, né? Ele tinha aquela coisa 2D, né? Dar o tiro e tal, ou então tipo uma coisa linear, tu vê a nave. Hoje você tem o bagulho é tridimensional, né? A nave gira pra qualquer lado, você atira pra... O inimigo vai pra qualquer lado, um exemplo em Starfield mesmo. Você tá num combate espacial, os inimigos não ficam paradinhos na sua frente trocando tiro. As naves vão se espalhando, te cercando, tipo, é caótico. Eu fico meio zonzo, tá ligado? Eu acho bonito, bem feito, mas eu fico meio zonzo. Então acho que é uma parada que me ganha muito. E o segundo ponto é, eu tô com o Diogão, eu não sou um cara do gráfico, desculpa, Bissacô, eu não sou o cara que...
Eu não tipo, ligo pra sombra.
Não me pega, tipo, eu lembro que o Bissacô quando jogou Starfield, falou, caraca, você atira em tal lugar, quebra, tu atira em outro lugar e não acontece nada com a árvore, é um absurdo, tipo, assim, uhum. Eu te respeito, Bissacô, mas não me importa tanto esse ponto. Agora, essa parte de navegação e jogabilidade, pô, num jogo de matemática de espaço, é... Porra, muito bom. É o que eu tô falando, desde Star Fox, que você tinha uma navegação ok pra jogar o jogo, e o Starfield que trabalha isso muito bem. Só que o erro de Starfield, pra mim, é o que o Diogão falou do Destiny. Em algum momento, a imagem da nave serve somente como load, né?
É, eu não gosto disso.
Que é quando você vai pousar em um planeta, e você não tem a imersão de chegar no lugar e pousar no planeta como o No Man's Sky te deixa. Você atravessa...
Eu acho que poderia até ter opção, né? Poderia ter, ser uma opção fazer isso, mas você também tem um controle total.
Eu acho que, de fato, é o load, Daniel. Eu acho que é o momento deles, eles botam pra carregar o planeta.
É pra dar animação no load, né, cara? Eu acho que é pra isso mesmo.
Eu acredito que No Man's Sky também tem um load pra você entrar no planeta, que ele pega aqui, ele faz aquela transição de...
Mas é instantâneo. Nuvem.
Faz um blurzinho, assim. Só que em questão de imersão é muito mais bem feito do que no Starfield.
Pô, a entrada nos planetas, você pegando fogo em primeira pessoa, é maneiro pra caraca.
E cada planeta é de um jeito, dependendo da composição gasosa da atmosfera. O No Man's Sky fez isso bem pra caralho, só que o resto do jogo é chato pra cacete. No meu ver. Tentei No Man's Sky umas 3 vezes, tá ligado? Não clicou. Mas Starfield, pra mim, o que falta é isso.
Porque no Man's Sky eu vejo que eles lançaram muitos conteúdos e aí fica, acaba ficando um negócio meio atravessado. Porque pra quem tá entrando agora no Man's Sky, pô, é muita informação. No início, quem jogou do início e foi acompanhando toda a progressão das expansões, etc., você tem um impacto menor ali, você já tem entendimento da mecânica e tal. Porque é um jogo mais pra... Teoricamente seria um jogo de economia, né? Você entra no planeta, explora, faz tanto a exploração mineral quanto a exploração de outros recursos, e você vai acumulando para conseguir coisas melhores. Só que chega um ponto que você já tá num limite em que nada mais você assim, vai te trazer de novo. Você não tem nenhuma nova experiência. Então ele fica meio estagnado, ele fica lá, para e espera a próxima expansão para ver se vem alguma coisa mais desafiadora. Mas assim, realmente, No Man's Sky ele peca muito no combate, enquanto Starfield faz isso de forma maravilhosa. Não,
e quando eu tô falando, então, e quando eu tô falando de combate, tem dois, né? Tem em terra e tem o do espaço. O do espaço até atende, assim, mas eu acho um pouco demorado, porque é muito, parece aquelas paradas de cavaleiro, que eu esqueci o nome agora. Não é rinha, não, que os cavaleiros vão assim.
Não é duelo
assim.
Também, não. Eu sei o que
é. É aquele esporte, né, antigo, que vem com aquela lança.
Com aquela lança, assim. Eu esqueci
o nome. Puta merda, não sei o nome, não.
Daqui a pouco vem. O jogo, a batalha de nave é exatamente isso. Você, eu sei que não tem muito de ser diferente, mas você vai, atira, aí cruza. Aí daqui a pouco você vai, faz a curva.
Cara, mas No Man's Sky é a mesma coisa.
Não,
ele não tá falando de No Man's Sky
mesmo.
Ah, tá, não. Porque o Starfield, pelos vídeos que eu vi, é nessa onda também, né?
Isso é legal, só que depois você pega o jeito, fica fácil. Agora, em terra, dependendo do que você tá, por exemplo, aquelas sentinelas lá, tem um nível de sentinela que é impossível destruir. Tem como, vem todos os tipos de sentinela que você imaginar. De mecha a, sei lá, Deus.
Depois elas ficam, acabam perdendo o desafio, porque você já sabe até onde tem que atirar pra poder destruir, né? E enfraquecer. Entendeu? Pois é. Mas o, não tem, assim, não te dá um desafio novo. A inteligência artificial também é bem zoada.
É, o deles, a inteligência é simplesmente ir atrás de você.
Pois é, tu se esconde num buraco, tu sobe num lugar alto, pronto, acabou. Os bichos não te encontram mais. Agora, no Starfield, não. Starfield, por exemplo, o combate espacial, você mencionou aí, e eu concordo sobre o do No Man's Sky. O Starfield, não. Você tá lá
justa,
na trocação.
O nome do esporte que a gente tava falando de lance. Justa. Lembrei aqui.
E aí você tem o combate e, pô, o teu inimigo usa Bush pra poder sair do teu campo de visão, pra poder te contornar, entendeu? Então não fica aquele negócio corta e volta. Então ali você tem que ter umas habilidades também específicas pra conseguir destruir alguns escudos, entendeu? Eu achei bem interessante isso, tá? Mas realmente, No Man's Sky, ele peca muito na questão de combate. Acho que tem... Eu acho que o foco da Hello Games devia ser um pouco mais aí na questão do combate e também melhorar a exploração, mas o combate eu acho que peca muito porque não te dá desafio. Quer fazer money ali no jogo, cash, tu vai e fica fazendo as missões de caçada pirata. Vai atrás dos piratas e fica...
Cacetando.
Pô,
ele
bateu, já. Matou, já ganhou, caiu o crédito já.
Eu gosto também do lance de você saber assim, eu preciso de, sei lá, nitrogênio. Como é que eu vou conseguir? Aí tu consegue entrar no codex do jogo, ver como faz, e aí você vê qual é o elemento que você tem que buscar. Ah, é lá nos asteroides do espaço, do anel, espaço do anel do asteroide, tem os meteoros lá, os meteoritos que você pode pegar, destruir e pegar.
A exploração é muito bem feita. Pode analisar a planta pra ver se é aquela planta ali.
É, mas aí o Starfield também trabalha com análise de terreno quando você chega nos planetas novos, E eu vou levar...
Não é o mesmo nível de detalhe, tá?
Não é. E é bem mais simples e bem mais curto também. Cada planeta você vê seis negocinhos e tá bom.
É, o que não, senão fica ruim, porque eu acho que às vezes o No Man's Sky tem muita coisa.
É, e porque não é o foco do Starfield também, não é só a exploração, né? Tem a história, o roleplay lá do personagem. É, tem um outro ponto também, cara, que eu não trouxe, não levantei, que são os jogos... dessa temática, que são jogos de estratégia, né? Que você tem o StarCraft, que, pô, ele é um jogo espacial e é absurdo.
Ah, é bom, né?
E aí você trabalha. Eu acho que nesse tipo de jogo não teria nada pra melhorar, tá ligado? Tipo, é o jogo que me pega muito. Estratégia, monta base, ataca e tal, tipo... É muito... Eu já falei isso algumas vezes. Jogos de estratégia e simulação me ganham demais.
Uhum.
Mas só trazendo outros modos de jogo pra gente também não fechar muito o circo. E você, Gustavo? Conta,
cara,
pra
então,
gente.
Vou responder rápido, porque acho que o Diogo e o Daniel já falaram bastante sobre o tema, tipo assim, cobriram bastante, mas eu vou falar o negócio. Tipo assim, No Man's Sky tem aquele ponto da exploração, o Starfield tem aquele ponto da guerra, e aí eu não posso deixar de trazer um jogo que, tipo assim, o Diogo falou, se pudesse juntar os dois, esse jogo já existe. Esse jogo já existe, já fizeram essa porra. Fizeram isso quase 20 anos atrás, que é Star Citizen. Pra quem não conhece, não pode falar de jogo de espaço sem falar de Star Citizen. É um jogo que ainda tá em beta, alfa. É. Há 15 anos já.
Caraca.
Aquela porra tá em alfa, entendeu?
E até
falando
sobre a grande decepção, porque essa seria a minha grande decepção, Starfield. Star Citizen.
Muita gente hoje em dia ainda pega o dinheiro de volta, tipo assim, eles dão o dinheiro de volta se você pedir, porque o jogo tem alfa e tal.
Pra sempre.
É um jogo caro, ainda mais se a gente morando no Brasil, porque você tem que pagar ele em dólar, mas mesmo em dólar ele é caro, entendeu? Todas as naves do jogo você pode comprar à parte, né? Você pode comprar em dólar e tal. Só que é um jogo. Porra, cara, é um jogo que já trocou de engine, né? Umas duas ou três vezes, se não me engano.
É, com 15 anos ele deve ter pego duas gerações,
entendeu?
De engine.
É.
15 anos?
O jogo tá em 15 anos em alfa. Por aí. Então, uns 15 anos em alfa. Pode pesquisar aí, agora eu não lembro de acordo.
Eu tô olhando 13, aqui 15. O...
E, cara, ele, tipo assim,
começou em 2011 o desenvolvimento dele.
Então, meu Deus.
Meu Deus,
cara. Tá aí, 12 anos então. Cara, ele é um jogo completo, cara. A exploração de... A viagem... A navegação é pica. Tipo assim, é bem completa. Porra, a nave é muito bem. Tipo assim, você consegue ver toda a nave, você consegue. Entendeu? Você
pilota. Só trazendo a informação aqui, Google, ele foi lançado em 2013, né? Ele começou o desenvolvimento em 2011 e o primeiro módulo foi lançado em 2013.
Tipo assim, você tem missões pra fazer, você pode ser Bounty Hunter, se você destruir muita gente, você vira pirata, tá ligado? É um jogo que eu acompanho muito, não, você sabe, não acompanho muito. Nada,
se você não tiver...
É quase um GTA espacial, então.
Entendeu? Você entra realmente no planeta, você vai no planeta, você tem desafios lá do planeta, tipo assim, sim, uma variedade de equipamentos, tá ligado?
É muito mais complexo pilotar.
Ele é muito complexo, entendeu? Eu sei que, tipo assim, dependendo, tem alguns lançamentos que eles dão aquele wipeout, tá ligado? Tipo assim, limpa a porra toda e o cara tem que recomeçar do zero, ele vai fazendo esse negócio, porque a cada atualização, às vezes, eles fazem isso, entendeu? Não é uma jogabilidade, não é uma mecânica do jogo, é só mais, tipo, sei lá, pra garantir que o jogo funcione um dia, não sei o que que é. Tipo assim, eu realmente não joguei o jogo, porque, porra, ele é caro, ele tem alpha. Acompanhei pouco por um streamer que eu gosto, acompanhei algumas vezes só, acompanhei pela internet, mas cara, ele, pra mim, assim, se for falar de tipo assim, completo, e na minha visão, jogo de espaço, o lance é jogabilidade no geral, tipo assim, tem que ser um R, tipo assim, um Red Dead Redemption 2 espaço.
Ele é um The Sims, né?
Tá ligado? The Sims ele espacial. É tudo, velho. Ele é a porra toda, velho. Ele é a porra. Pra mim, ele é o No Man's Sky e o Starfield juntos. Ele já é esse jogo. E ele já tá aí há 10 anos.
Só não funciona direito, né?
Só que ele é alfa. Tipo assim, a ideia da empresa é tão grandiosa e os caras tão tentando fazer que essa porra aí vai. Todo mundo já fala, cara, que isso aí vai continuar por mais 10 anos. Eles não vão conseguir entregar isso aí em 10 anos, tá ligado? O que a CD Projekt tentou fazer com o Cyberpunk, entendeu? Cyberpunk também, é demorar mais não sei quantos anos aí, velho, até ficar totalmente pronto.
Cyberpunk pra mim é um jogo que eu não consigo entender por que ele é em primeira pessoa, assim.
Eu não me incomodo de ser primeira pessoa não, eu gosto de jogo assim, eu gosto de jogos dele em primeira pessoa.
Mano, você escolhe sua genitália, e aí você não consegue nem ver ela depois, nem então ver. Assim, não faz sentido.
Eu tenho problema, como é que eu escolho meu peru e não posso ver no peru?
Eu não sei como é que é Starfield, mas por exemplo, a Bethesda, eles fazem jogos voltados pra primeira pessoa, né? Tipo Skyrim e Fallout, só que você tem a opção de jogar em terceira também, né?
É, então, e seria Fallout, legal.
Fallout 4 você pode jogar em terceira
Fallout
pessoa.
4. Tipo, dá Fallout 4?
Outro ponto positivo de Starfield, melhorou bastante a visão em terceira pessoa, tá? Em relação ao Fallout. Também.
Isso é legal.
Eu prefiro sempre em primeira pessoa.
Eu gosto de jogar esses jogos também em primeira pessoa. Eu só boto em terceira pessoa quando eu quero ver um pouco mais do ambiente. Assim,
ver o bonequinho e tal.
É que eu gosto de ver o boneco, cara. Eu gosto de ver o boneco andando, o mapa e tal.
Daniel, você entrou na discussão com o Diogo aí, mas tu não chegou a falar. Qual é o diferencial pra você quando se trata desse tipo de jogo?
O diferencial?
Gráfico, jogabilidade, navegação.
Eu acho que pra um jogo espacial, pra mim, assim, o que ficaria mais em alta prioridade ali seria a questão de física. Que aí o Gustavo mencionou o Star Citizen, que faz isso de forma muito boa também. Mas o Starfield faz também uma parada decente. Você tem uma questão de física, você vai para um planeta, vai para Marte. Você vai com uma gravidade diferente da Terra lá, do planeta que é terraformado, né, que tem as características da Terra. Então você tem esses detalhes, né, que eu acho que são bem interessantes. Você vai para um planeta que você dá um pulo de 10 metros de altura. Você vai para outro, dá um pulo de 1 metro. Então essa questão da física aí também eu acho muito maneira. Tá? Eu gostaria de que eles tivessem feito isso também na forma de você levantar voo dentro do planeta. Tem até essa flexibilidade, né, de você ter o voo dentro do planeta para você ver quanto de carga você... Você está com muita carga, mas no planeta com uma gravidade mais leve você consegue levantar voo. Tem pouca carga, tem muita carga no planeta com uma gravidade mais puxada. Você não consegue ter a força de... para suspender, você não tem não sei como é que é puxo, não sei como é que eles falam, mas enfim, você tem toda uma questão aí que eu acho que a física ela é o grande diferencial para mim nesses jogos, tá? O No Man's Sky, eu acho que é muito tudo a mesma coisa, questão de de física, você tem aquele jetpack lá que você vai pulando, vai usando ele à torta direito, então meio que a física é o que da diferença do No Man's Sky é que você tem cada planeta uma condição diferente, uma radiação, você tem um planeta mais tóxico, um planeta mais quente, mais frio, mas o Starfield faz isso de forma muito boa também. Você tem cada equipamento que você usa, você tem uma defesa melhor contra um determinado tipo de ambiente, né? Mas para mim é isso. E o Star Citizen que o Gustavo citou é isso, é um eterno alfa para mim. Eu joguei, botei dinheiro naquele jogo e, assim, é muito irregular, porque o jogo quebrava muito. Você tava no meio de uma missão, pô, tu caía da tua nave, pô. Tava no meio do espaço, teu boneco caía da nave, do nada. E aí tu perdia tudo. Tem que fazer tudo de novo. Perdi a missão, perdi o pacote, você não tem um gerenciamento legal de inventário, de qualidade de vida, né, do jogo. Então, eu acho que o jogo que tá em produção há 10 anos, tem muita coisa ali. Eu não sei como é que tá hoje também, tem uns 2 anos que eu não jogo. Mas eu não sei, mas não me pegou por causa disso. Tem o Eve Online, que eu joguei, não sei se vocês conhecem o Eve, que é um jogo, mas é mais um Galaga, né? Só 3D de exploração e combate, que eu acho muito legal também, mas é muito complexo, também achei muito complexo, é um jogo que exige muito tempo, você tem que ter muita entrar muito no detalhe lá de como montar sua nave, etc. Mas o que mais me impressiona nesses jogos aí é a questão da física. Eu acho que a física é uma das coisas mais importantes aí para a exploração espacial.
Interessante. Eu concordo contigo. Acho que a física faz muito sentido, porque, pô, se você não aplicar física nesse tipo de jogo, ele perde um pouco da... Um pouco não, né? Acho que perde imersão pra caralho. Eu vou então para a próxima perguntinha da pauta, que é muito boa também, porque nem só de Star Fox, Jedi, No Man's Sky, Starfield se fazem jogos de espaço. Qual é o jogo, entre aspas, lado B, que fez você se surpreender? Eu vou começar respondendo essa com um jogo que eu joguei recentemente, cara, que eu vi no TikTok, um casal jogando, e eu simplesmente mijei de rir, que é Heavenly Bodies. Você tem uma nave, você tem várias coisas pra fazer na nave, só que você tá à deriva. Aí você tem que ir agarrando na nave, e o controle, cara, é tipo, você tem que usar as duas alavancas e o botão de agarrar, e aí você tem que recolher perna e se empurrar quando você tá em gravidade zero. Aí você vai flutuando e tentando resolver as coisas. Só que se você se desprende da nave e vai embora, acabou. Você vai pro espaço, tá ligado? E aí você pode jogar ele solo ou em dupla. E aí em dupla aumenta a dificuldade do jogo, porque você tem que coordenar com a pessoa de segurar a mão da outra para jogar a outra para um lado. E todos os movimentos são feitos em alavanca. Então qual é o ponto maneiro desse jogo para mim? A física, que o Daniel citou agora, é muito foda. E, sei lá, a temática de você jogar um joguinho assim simples, entre aspas, de espaço em dupla é bem maneiro.
Puzzle, né?
É um puzzle. E aí eu vou trazer dois que não são bem lado B, né?
É um
que
puzzle de corpo.
Que é tipo, não chega a ser... Eu não sei se eles chegam a conversar de fato na história, porque eu joguei o Deliver Us the Moon. Ou Deliver Us Moon, é uma parada assim, né?
Deliver Us Moon, Deliver Mars.
Então, e o Deliver Us Mars. O Mars eu não joguei. O Moon eu joguei e, porra...
O Mars também não joguei, mas o primeiro é bem legal.
Maravilhoso, maravilhoso.
Eu joguei o Moon e comprei o Mars porque eu achei muito bom.
Pô, o Moon é muito bom, cara. Então, é aquilo, a gente às vezes fica preso quando fala de jogos de espaço aos jogos, tipo, os AAAs, os jogos principais das franquias e tal. Mas, cara, se tu der uma cavada, tu encontra tanto jogo bom de espaço, cara, com a temática, né, que é impressionante, mano. Então, esses são os meus lados B's que eu trago aqui.
Eu queria jogar esse do... Que faz... O cara usa uma galinha imortal. Meio que hot shot do espaço. O cara tem uma galinha imortal no espaço.
Do nada. Do nada uma galinha. Cara, é um jogo... Eu vou puxar uma memória aqui pros nossos ouvintes e pra gente que tá gravando aqui. Que o nosso primeiro podcast, número 1...
Calma aí, Diogo. Onde você levar? Só trazer o nome. É Breath Edge, né, Daniel? O nome do jogo da galinha.
Eu quero uma galinha.
É Breath Edge. Olha a sinopse do jogo, bicho. Calma aí.
Leia, por favor.
Dentre os games de exploração espacial, Breath Edge é uma aventura de sobrevivência que se destaca pelo seu teor humorístico. Após sua nave sofrer um acidente repentino que deixa parte dos sistemas inoperantes, o protagonista da história precisa investigar destroços e criar ferramentas úteis para se manter vivo. E como se isso não bastasse, o astronauta ainda se envolve uma conspiração global e só pode contar com a ajuda de um aliado inusitado, uma galinha imortal. Cara, na moral, mano. Mas vai.
Diogo, não tem mais nada pra inventar, né?
É, pô, mano, é muito foda.
E acabou e tem que se fuder.
Não, mas assim, eu vou puxar lá pro primeiro episódio que a gente gravou, que se chama Cenourinhas, não sei o que lá, 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 lá. Por que que ele se chama? Cabulosas, Cenourinhas Cabulosas, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque eu tava falando de um jogo justamente de espaço, né, quando surgiu esse nome aí do primeiro episódio, em que era exatamente isso. Era um jogo tipo Galaga, esses jogos de... É um mapinha, você tem uma nave e vai atirando pra matar os inimigos que estão vindo da parte de cima da tela. Era esse tipo de jogo.
Qual é o estilo desse jogo? Eu nem sei qual é o estilo desse jogo.
Eu também não sei, cara. Boa pergunta. Ouvinte, se alguém souber, por favor, fale pra nós. A gente quer saber. Eu não tenho a menor... Não, você conhece sim, pelo amor de Deus. É o estilo de jogo, tipo, que você fica com a nave só de um lado pro outro atirando e as paradas vêm de cima da tela, pô.
Cara, é um tiro. É um arcade, né? Tiro de nave arcade.
É arcade, né?
É não ser, tem. Pode, é fliperama, né, cara?
É, anos 80 total, entendeu?
Qual nome que perdi? Acho que eu perdi o nome.
Esse Galaga. Jogo... Não, esse não...
Não é o Galaga, eu tô falando do tipo de jogo.
Ah, desculpa. Não, tá. Esse jogo eu tô falando de outro. Mas assim,
Shim Up Vertical Fixo.
Shim Up? Que porra é essa?
Não é fácil chamar de jogo de tiro de nave, pô.
Parece coisa de nome de jogo de jovem, Shim Up.
É.
Sacanagem. Mas, enfim, continuando aqui. Esse jogo era legal... Porque tinha o lance de você customizar a sua nave, colocar novas coisas para tirar, novas fuselagens, escudos e tudo mais. É um jogo antigo, inclusive. E tinha muita história, tinha história por trás ali, de uma invasão e tal. Não eram humanos, né? Eram bichos, por isso justamente que atira cenoura. Eram coelhos versus sapos, se eu não me engano. E era muito maneiro, assim. E não era de exploração espacial, mas era de espaço. E falava dessa questão de planetas, de conquista, de ter uma certa historinha ali de guerra entre duas raças, que era muito maneiro. E isso me pega um pouco. O outro jogo que eu quero falar aqui, que eu acho muito interessante, é aquele Outer World. Acho que é Outer World. É porque tem dois. Tem o Outer World e o Other World. Acho que é isso.
Eu acho que
é o Other World.
Wild World, não?
Não, é o que tem o coisa da marmota, que você tem 22 minutos pra resolver.
Então, esse
uma parada.
É o Walter White, eu acho.
Waterworld, filme do Kevin Costner.
Ah, é verdade. Mas o outro jogo é esse que eu joguei pouco. Eu não cheguei a zerar ele, mas porque, enfim, ele é infinito pra quase. Mas é muito maneiro essa questão de você só guarda as lembranças do que você fez até ali naquele momento e o resto do mundo inteiro rebuta. Aí você volta pro início, igual uma marmota mesmo. E é muito maneiro de...
20 minutos, sei lá.
22 minutos. E é muito maneiro isso, porque você pode estar tipo, no meio de uma explosão intergaláctica, boladona, quase resolvendo o negócio, só que vai... Só você tem 22 minutos. Deu 22 minutos, você morre e volta. Então, tipo, é muito legal essa dinâmica também. E tem exploração, tem nave pra controlar, tem umas paradinhas legaisinhas. Então, é muito legal. Tem falta de gravidade, tem essas coisinhas assim que são elementos básicos de coisas de espaço, mas que, na verdade, o foco não é esse. O foco é a história, é você resolver... Tem um mistério por trás muito grande, assim, que você tem que resolver, você fica instigado a querer resolver. É muito legal o jogo, assim. E sai um pouco dessa temática de explorar e tudo mais. É muito mais de ir atrás da história, de você descobrir e montar aquele quebra-cabeça. Isso é muito legal.
O Outer Worlds também é muito bom.
Eu não joguei esse ainda. Eu tenho
o Outer Worlds é da... Não consigo falar. Walter... Como é que é o nome, Daniel?
Waterworld.
Eu só consigo pensar em Waterworld agora. Fudeu.
Waterworld.
Quebrou. Filme pica, tá? Kevin Costner, Dança com o Lobo, foda-se.
Outer Wilds.
Outer
Esse é o Outer Wilds que eu falei.
O que o Diogão falou foi o Outer Wilds.
Não, beleza.
O outro é The...
Tem um jogo bem legal do Outer Worlds.
O outro é The Outer Worlds.
É, esse jogo aí é o Obsidian que fez, né? Aquela equipe que fez o Fallout New Vegas, né?
É, isso.
Meu irmão, eu comprei esse jogo. Cara, esse eu me decepcionei, velho. A IA do jogo parece uma jamanta, porra. Tá maluco, cara. Não dá, pra, não dá. É muita burrice junto. Eu falei, caralho, velho.
Mas ele concorreu, ele foi indicado a prêmio do ano em 2019, né? A jogo, é. Jogo do ano. Prêmio de jogo do ano.
Um monte de jogo merda.
Era legalzinho, né?
Mas era legalzinho. Não, cara. Porra, não dá, cara. Não dá, não dá, cara. Tu chegava do lado do cara, o cara inimigo, ficava errando, tipo, assim que eu tava jogando com o Stormtrooper do Star Wars Episódio 4, porra. Maluco, porra.
É, pera, tem que ser, a gente tem que errar de propósito, cara. Tá na lore do personagem. De jogo de espaço.
Falando de espaço, a gente falando de espaço aí, pô, não tem como deixar de fora Star Wars também, né? É o MMORPG de Star Wars lá, o Old Republic.
Ah, essa
não sei se vocês já chegaram a jogar.
Sim, era muito bom, cara.
Não, The Old Republic, não é o.
Mas era um mod isso, não era mod?
Não,
era oficial.
Star Wars The Old Republic.
Ah, não, é, tá. Confundi. Sim, foda.
O The Republic é online ou Knights of
the Republic? Eu acho que eles deviam ter dado mais atenção, né? Mas é um jogo que tá aí tem quase 15 anos, cara. Eu não sei quando foi lançado, lembro direito quando foi lançado, mas eu acho que tem um tempo já.
É online, o Gustavo, é um MMO.
Ah, eu joguei. Eu tentei jogar com o Daniel também, mas acabou que a gente nem jogou.
Falou que a culpa é sua, Daniel. Falou que pessoa, né?
Mas vai, Gustavo, traz aí um lado B aí.
Cara, não cheguei a jogar nenhum, assim, jogo de espaço lado B, não, velho. Acho que, assim, o que eu joguei de lado B...
Gustavo não gosta de jogo indie, Vitor.
Primeiro que eu não gosto de jogo indie. Jogo indie tem que se fuder e acabou. Mas... Ah, lado B que eu joguei, caralho, velho. Sei lá, velho. É, eu vou citar aqui o Kerbal Space Program. Que é um jogo com um amigo meu, Vitor, jogou muitos anos atrás.
Não joguei, não.
Não é você? Não tem só uma pessoa de amigo? Chamado Vitor. Tá. É, eu tenho vários amigos, tá bom? Não sou inventado. É, cara,
você,
ele...
Separa, cara. Eu tenho amigos.
É, ele é tipo assim, você builda lá... Você constrói a nave, né? Então,
cara, literalmente... Fora do jogo?
Kerbal Space Program.
Ah, o Kerbal.
É.
Esse é legal.
Tá ligado? Você tem que montar a nave e fazer a porra da nave voar, tá ligado? Só que, cara, não sei se é indie, não. Se bobear, nem é.
O Kerbal Space Program, ele foi desenvolvido pelo designer brasileiro Felipe Falange em colaboração com a agência Squad e lançado para PS4, PS5, Xbox One, Series X, S, Nintendo Wii U, além de computadores.
Mas não pesquisei se ele é considerado indie, não pesquisei. Entende? Mas
é o que você tem que gerenciar um programa espacial de uma raça alienígena.
É isso. Então, um amigo meu me falou que era bem complexo, que não sei o quê, que você, tipo, se você botasse a peça errada, a porra da nave estourava.
Cara,
não
sei quê,
e blá blá blá. Aí eu falei, porra, legal, cara. Aí.
Legal, cara, não vou jogar, não, irmão.
Legal, mas é indie?
Porra. Cara, então acho que, tipo assim, vale a pena aí pra galera conferir, pra quem gosta desses negócios. De ficar de construção, né? Vale a pena, acho.
É, quando eu fiz as pesquisas pra fazer a pauta, esse foi um dos jogos que me interessou, de tentar baixar pra jogar e tal. Só que eu tenho tido pouco tempo de jogo e tô gastando quase todos eles com EAFC e com Starfield, então não tô tendo tempo, não. Valeu, irmão.
Fora.
Daniel, tu falou do Star Wars, tu tem algum outro jogo aí lá do... Star Wars é lado B, né? Você tem algum... Fala aí um jogo lado B pra gente.
Foi produzido pela EA.
Não, mas esse que ele falou, assim, é antigo, mas eu não conheço muita gente que jogou, não, cara.
É que não fez muito sucesso, né? Mas assim...
Pode ser, ele também. Teve um isso pode ter ajudado também.
Ele fez um sucesso, mas é porque ele é muito mais conhecido, tipo assim, não é...
Muito mais, cara, nicho, né?
É, ele é nichado, tá ligado? Ele é conhecido mais nos Estados Unidos mesmo, entendeu? E ele também é pago, ele vai muito na onda do Warcraft, tá ligado?
É, o problema desses MMOs é que ele tem MMO bom, cara, que assim, era ofuscado pelo World of Warcraft. Então,
ele é muito ofuscado
para. Era mais um no meio de...
Meio de tanto, sim.
É,
mas se você for na tipo, China...
É um World of Warcraft, era uma tentativa de ser um WoW com outra temática, né?
Exatamente. Mas se tu for lá na Steam, tá lá, Se for lá na Steam, tá lá o jogo, tá ligado? Só que ele é pago, tá ligado? É meio merda por isso. As expansões são pagas, ele vai na linha do WoW, tá ligado? Tem que gastar dinheiro
aí
pra jogar
aquela
porra.
Né?
É.
Expansões são pagas, não. É, você tem questão de pagar o passe de temporada, né?
Também, mas expansões tem expansão paga também.
As pessoas eram pagas? Não lembro.
Tem, era. Não sei se hoje em dia tá assim, mas no início era assim. Eu lembro que quando a gente tentou voltar a jogar, ela tava meio assim.
Eu sei que tem mensalidade.
Também tem essas porra. Senão você não chega até certo nível, passa de certo nível, né?
Tá, depois vocês pesquisam aí como é que paga o jogo, pô. Vamos lá, Daniel, cita aí os dois.
Covarde, canalha.
Os teus lado B aí, Daniel.
Ah, Deliveries Moon eu acho muito bom, tá? Esse Deliveries Mars também acho que é uma continuação também muito boa. Cara, um jogo não são lado B, que é o Protocolo Calisto, que eu acho que é muito bom também. É um tema mais
terror espacial. Você traduziu o nome do jogo, cara?
Protocolo Calisto.
Mas ele não é... Acho que ele não é indie, não, cara. Ele é...
O Calisto é Protocol, não.
Ele é jogo de verdade, né?
Ele é tipo A. Ele é jogo de verdade, eu acho.
Um jogo lado B espacial, cara. Eu acho que o Deliveries Moon e Deliveries Mars acho que foram os jogos mais legais. Tem um jogo de construção também, que você é um tipo um...
Astroneer.
Não. Astroneer eu joguei nisso, mas não
tem agora. Eu achei fraquinha. É muito mais um... Parece um Lego. Parece um Minecraft de espaço.
Space Engineers eu cheguei a jogar também, mas não me pegou também. Não me segurou. Cara...
Vocês chegaram a jogar Observation, que foi da No Code Devolver? Cara, é muito maneiro também. Eu joguei na... É um jogo muito divertido. Cara, tem um... Vou trazer um exemplo aleatório aqui, que num podcast que a gente gravou com o Samir, que ele fala sobre jogos de gerenciamento e tal. Ele trouxe o Faster Than Light, que é o FTL, que, se não me engano, é um jogo mobile. Pode ser pra videogame também, mas ele serve pra iOS e Android. Que você tem que organizar uma nave pra fazer ela voar e tal. Tipo, é um joguinho muito... Aí, no dia que ele falou, eu baixei. Eu joguei ele umas 3 semanas direto, assim. Tipo, é um jogo muito foda também. Muito irado.
Cara, lá do B, acho que Deliveries the Moon foi o jogo que empreendeu, me fez comprar o Deliveries Mars. Que tu foi outro jogo.
E tu chegou a zerar bom. O Deliveries Mars? Não.
Também.
Ah, tá. Tipo, eu comprei e guardei, todo. Tá ligado?
Fiz ele todo. E lado B mesmo, eu tentei vários e não pegaram mais nesse sentido. Esse Astronomia não pegou o Space Engineers, não me pegou também, que eu achei que fosse ser maneiro, mas eu achei mega cagado.
É porque é foda, né, cara? Espaço, quando você trata da temática espaço, ou tu tem que ter uma jogabilidade muito foda ou uma história muito foda se tu for um jogo indie, um jogo lado B. Porque é uma parada que, se não for muito bom, você tem que ganhar o cara pelo gráfico ou pela grandiosidade do bagulho. Se não tem uma grandiosidade, você acaba largando, deixando no caminho. É, vocês estavam falando do Protocolo Calisto aí, me veio só na cabeça Pedro Paulo Rangel em Crave a Rosa. Eu só queria deixar isso aí.
Crave a Rosa? Boa novela. Novela pica, hein?
E a gente nem mencionou Dead Space também, né? Dead Space também é um...
Pô, cara, Dead Space, eu não, assim...
Eu não joguei.
Eu não jogo nem me pagando, cara.
Tá maluco.
O Calisto...
Tem cagaço.
O Calisto Protocol também. E Alien Isolation.
Tem cagaço, assim, tá maluco.
Você tem terror? Não, tá
maluco. Alien Isolation eu não consegui jogar porque eu ruxo. Então, porra, o Alien me pegava o tempo inteiro, cara.
É.
Outlast e Alien Isolation não rolava pra mim.
Eu vi o Ziderite jogando Dead Space em live, quando ele ameaçou fazer umas lives lá no início. Cara, eu caguei vendo o Ziderite jogando, eu falei, eu não vou jogar esse jogo nem fudendo, cara.
Tá maluco.
Porra. Mas assim, o Alien, é porque no Alien, você, se você for muito esperto, dá tudo certo, sabe? O problema é que às vezes os puzzles, né, do jogo são muito complicados e tal, mas o Alien é um jogo muito maneiro. Apesar de ser cagaço também. Agora o Protocolo Pedro Paulo Rangel, eu vou ver se eu baixo pra jogar. E aí uma homenagem a Pedro Paulo Rangel, que faleceu em 2022, se eu não me engano, 2021.
Eu tenho curiosidade, cara. Mas eu tenho muito mais cagaço.
Não, todo mas esse Protocolo Calisto, ele nem é... Eu acho que ele nem é tão terror quanto o Dead Space, não. Eu acho o combate dele muito bem, muito decente, muito bem feito. O combate do Protocolo Calisto.
Ah, sim.
O combate é muito legal. A esquiva e tal, eu achei bem legal. Mas não é tão terror, não. Assim, meio que tem uma cena ou outra que você toma tem um jumpscare lá, mas é. Mas o jogo em si, eu acho que não é tão terror, não.
O problema é que eu fico tenso. Eu já achei tenso jogar Returnal.
Cara, a gente não citou Returnal.
Falou de Returnal,
muito aqui. Você falou no iniciozinho.
Então, eu tô segurando aqui.
Caraca, pode escrever. Música. Então vamos para a última perguntinha da pauta, que ela é mais ou menos um apanhado de tudo que a gente falou mais cedo, né? O futuro já é aqui. A gente já tá vivendo os novos consoles, é tipo, as novas temáticas. Hoje é um novo dia.
Feliz ano novo, galera.
É, mas aí a minha pergunta é: qual a melhoria vocês gostariam de ver nos futuros jogos desse tema? Vou começar com você, Dani. Vai.
Cara, eu não gostaria. Eu queria muito, muito mesmo, que a Hello Games lançasse expansões com mudanças mais radicais no sentido visuais e de jogabilidade. Porque assim, é um jogo já de 2016, se eu não me engano.
Qual o jogo? Fala o nome do jogo.
No Man's Sky. Hello Games. No Man's Sky. Eles. É um jogo, acho que 2016, né?
Eu acho que é 18, cara, não? Deixa eu ver aqui.
Não.
Eu descubro aqui agora, calma aí. É de 2016, 9 de agosto.
Tem, é isso mesmo. Tem isso tudo? Nossa senhora, tem pessoa.
Eu joguei antes de ir pra Portugal, pô, no Man's Sky. Eu
fiquei piratão no computador. 7 anos e eles levaram 5 anos pra fazer o jogo funcionar depois que foi lançado.
Uhum.
Isso que dá, ficar gastando dinheiro com merda?
Eu acho que é um jogo que precisa assim, receber uma atualização tanto gráfica quanto uma atualização de física. É porque eles quiseram um negócio tão grandioso, eles quiseram lançar uma coisa tão grandiosa que eu acho que determinados detalhes ficaram pra trás, né? Porque você tem. Fica um negócio meio repetitivo. Você começa a pular de uma galáxia para outra, que você muda mesmo a coloração de uma
árvore.
De uma atmosfera.
Acho o mundo vazio. Eu acho vazio.
Eu acho que se eles investirem mais ali na questão até de combate, física e gráfico eu nem sei tanto, né? Porque já é uma característica deles, já, esse tipo de gráfico adotado. Mas você ter mais possibilidades ali dentro, nesse sentido de crescimento, eu não sei nem se o No Man's Sky 2 cairia bem, porque o No Man's Sky eu acho que é um jogo que pode durar 20 anos se eles souberem como...
Podia ser Yes Man's Sky, né?
Oi?
Puta que pariu.
A Lot of Man the Sky.
A Lot of Man the Sky.
E aí, cara, eu acho que vale a pena investir no que já existe hoje pro futuro. Tá? Starfield, pô, jogão. Eu acho que.
Estou falando muito desse jogo, vou ter que jogar, mano.
É um jogão. Faltou uma coisa que eu acho que seria, pô, essencial, né, nesse tipo de jogo, que é o multiplayer. Tinha que ter o multiplayer. É um jogo de exploração, é um jogo que, pô, dá pra, de repente, compartilhar as missões. Eu acho que faltou um multiplayer nesse jogo, assim, pra ficar perfeito ali no jeito que a gente gosta.
Não, Starfield.
Ah, tá. E a gente?
Starfield, faltou multiplayer. Eu não sei se eles pretendem lançar posteriormente um cooperativo, alguma coisa assim, mas eu acho que faltou um multiplayer. Acho que para um jogo de exploração espacial, que é um mundo muito vasto, eu achava que era muito importante ter essa funcionalidade, né? Essa questão do multiplayer, que ela ajudaria muito em alguns casos, de repente. Porque assim, você vai para o combate e a inteligência artificial dos seus companheiros lá da... Você tem uma equipe, né? Meio parecido com Mass Effect. Mas a inteligência artificial deles é muito zoadinha. Tadinho. Pô, tem um personagem meu que eu não dei arma pra ele. Ele vai pra cima dos bichos no soco. Ele não fica escondido. Ele vai sair socando todo mundo. Entendeu?
A lógica do Skyrim e do Fallout.
É, exatamente. Eles teriam que melhorar isso ou dar a possibilidade de melhorar essa inteligência artificial, que tá muito cagada. Mas se eu ver um jogo assim que consiga unir Starfield com o No Man's Sky, porra, não precisa mais nada.
Cara, a melhoria que eu gostaria de ver... Cala a boca! A melhoria que eu gostaria de ver nos futuros jogos desse tema, cara, bicho, tem que ter mais piu-piu-piu, tá ligado? Não adianta. Eu não quero ver, tipo assim, desculpa de dono de jogo falando, o mundo é vazio porque... No mundo real, os planetas são vazios. Pô, tu lá sabe se não tem alienígena naquele planeta, porra. Não sabe nem... O cara, no máximo, pega um voo pra ir pra outro país, porra. Vai tomar no cu. Então tem que ter...
Eu tô me sentindo levemente ofendido, porque provavelmente é o episódio anterior ou o outro anterior que a gente conversou com o Matheus da IGN. E eu citei exatamente esse exemplo. Falei que, pô, em Starfield você... O cara explicou, você pega uma galáxia, você tem só um planeta que tem possibilidade de ter vida e tal. A galera quer que tenha vida em todos os outros planetas do sistema, de todos os sistemas, pô, tá maluco?
Não, cara, tem que ter, cara. Tem que ter mais vida, cara. Tem que ter, cara.
No Starfield eu ainda não cheguei numa parte, eu não identifiquei ainda se tem alguma outra raça alienígena inteligente, né?
Eu não encontrei nenhuma ainda também.
Eu também não, eu nem sei se tem, na verdade. Eu acho que só criaturas, não tem...
E criaturas criadas pelo homem, né?
E tanto que no uma das missões que eu fiz, a grande ameaça é uma criatura, é um monstro. Então, meio que não sei se tem alguma outra...
Ah, não precisa... Eu não acho que precisa, assim, lotar o planeta de entendeu? De NPC pra tu sair disparando lá, caralho, não. Mas, sei lá, cara, bota então uma espécie que tá em... Tipo assim, uma espécie que é... Inventa, bota uma espécie que é tipo o Império do Star Wars, tá ligado? Que tá em quase todas as galáxias. Tipo assim, cara, bota assim, 80% do jogo tem o planeta tem algum bicho, algum maluco lá pra se dar um tiro. Entendeu? Nem que seja, sei lá, uma tribo, entendeu?
Gustavo tem medo de ficar sozinho até no videogame.
Mas é mesmo. Eu gostaria, um web namoro. Um web namoro, bota um web namoro lá, porra. Entendeu?
Uma alienígena precisando de ajuda.
É, cara, entendeu? Acabou, velho. Acabou. Por isso que o No Man's Sky não me pega, velho.
Uma coisa que eu sinto falta nos jogos é o lance de ter... Por que acontece? Se você parar pra pensar, eu não sei se Starfield tem isso. Eu não joguei ainda, vocês me podem me complementar. Mas eu acho que não ter uma civilização avançada com coisas estabelecidas, tipo assim, os planetas parecem que estão sempre vazios para serem explorados, assim. Ninguém nunca explorou. Você é o primeiro cara que resolveu fazer isso, tá ligado? Você é um bandeirante. Você fala, ah, sou um bandeirante do espaço. Aí você vai sozinho e, não, e assim, não tem nenhum lugar que você chegue, pelo menos eu nunca joguei um jogo assim, que você chegue e tem
bandeirante alma. Bandeirante é foda, hein, Diogo?
Mas
se tiver uma tribo indígena
no planeta, cara. Ele não deixa de ser. A referência acho que tá até boa. Ele não deixa de ser verdade.
Não deixa de ser verdade. Você tá invadindo um planeta de outra pessoa.
A referência é muito boa.
Um colono. Mas um colono. É que assim, seria muito maneiro você chegar e já ter alguém lá. Entendeu? Você chegar, ser capturado, uma coisa assim, que não tem essa emoçãozinha. Você sempre chega o primeiro a chegar. Ah, vou estabelecer minha base aqui. Aí você fica lá, estabelece a base e você é o dono do planeta. É isso.
Tem que ter um pipipipopopo.
Tem que ter um pipipopopo. Se chegar, invadir... Não invadir, mas... Ver se você faz uma conversa ali. Uma aliança, uma diplomacia, uma parada assim. Não tem essas paradas, entendeu? Ainda não vi. Isso seria muito legal de você...
Tem que ter um Baldur's Gate no espaço.
Um Baldur's Gate no espaço, entendeu?
Baldur's Gate no espaço. Vai ser um jogo de 800 mil gigas, né? Tipo...
Tem um jogo chamado Stellaris que faz isso, tá, Diogo? Tem um jogo chamado Stellaris que ele tem essa parada. É um RTS, se eu não me engano, espacial.
Então só falta ele ser melhorado, talvez, graficamente. Porque ele é novo, ele é antigo? Qual que é a dele?
Acho que ele é antigo.
Ele é de 2016.
Então é antigo. Você tá falando, podia ter uma parada tipo o que temos no No Man's Sky misturado com algo, sei lá, que a gente, eu não sei um jogo agora, que não vem nenhum jogo na minha cabeça, mas alguma coisa tipo um Civilization da vida, assim, que você tem que fazer uma diplomacia pra conseguir certas coisas e avançar no seu território ou se estabelecer ali, fazer uma aliança comercial, sei lá, ia ser maníssimo
mal,
fazer
mal
isso.
E porcamente falando, no Starfield você tem um pouco disso, mas só dentro da própria raça humana, né? Mas é só que você tem várias, vou botar entre aspas aí, tipo, empresas, né, dentro do jogo. Aí você tem o pessoal do mercado, você tem os piratas, você tem não sei o quê, e aí você tem que ter relações com todos eles, aquela relação digna do que a Bethesda sabe fazer, você ter uma discussão com o cara, você quer lá, tipo, pra depender de como aquilo vai evoluir. Você pode tornar aquela, tipo, aquele grupo um amigo seu, ou ele pode ser um problema toda vez que você esbarrar com eles na galáxia, entendeu? Tipo, um exemplo. Eu sou brother dos piratas e do pessoal do maluco do chapéu, que eu esqueci o nome dele. Eu sou brother dos dois. Então, quando tem algum pirata invadindo alguma parada, eu troco ideia com os piratas, posso andar, tipo, chego numa base que tá tomada por piratas, eu não sou atacado. Mas no início do jogo, quando eu ainda era, tipo, mocinho, eu chegava, os piratas me vinham, troca de tiro. Agora que eu sou brother, eu entro, passo, faço as coisas. Às vezes mato um ou outro quando tá num lugar escondido e tal.
Tem uma coisa ali meio diplomacia ali.
Tem. Trabalha um pouco, só que só entre a raça humana mesmo. Não tem, tipo... Acho que seria foda você chegar num planeta, tem uma raça alienígena lá, você tem que arrumar jeito de conversar com eles, sabe? É, seria maneiro.
Eu gosto dessa coisa de ter que negociar e tal, que isso passa um... Passa uma emoçãozinha, assim, de, tipo, de não dar certo.
Passa um ar mais forte de exploração espacial, de fato, né? Você tá, de fato, explorando espaços vazios e com a possibilidade de encontrar o inesperado, né? Tipo, caralho, vamos lá, Star Trek pra caralho agora, né?
Olha, tá vendo aí? Disso que eu tô falando.
Falando nisso, tem um jogo Star Trek também online que tem... Eu não cheguei a jogar ainda não, mas parece que tem essas paradas também. Bem antigo.
É, tem muitos jogos de Star Trek, eu não sei qual que você tá falando. É o online?
É online.
Ele é de 2010. 2 de fevereiro de 2010. Cara, nunca ouvi falar, mano. Meu Deus. Não sei nem se eu quero entrar nesse vespeiro aí e me perder lá dentro. Cara, eu concordo muito com vocês em todos os pontos que vocês levantaram. E o que eu gostaria de ver agora... A gente falou muito de narrativa de jogos, de possibilidades dos jogos. Eu vou furar um pouco isso e ir mais pro hardware, né? Tipo, a gente há muitos anos atrás, meu pai tinha um controle que emulava um piloto de avião. Tu lembra desse controle, Ana?
Esse controle era foda mesmo pra jogar...
Tu lembra? Era um controle grandão que prendia na mesa, aí você mexia assim, fazia, apertava, aí ele mostrava o nível do avião e tal, tipo... Era um controle muito foda. E assim, possivelmente a gente tem isso hoje, mas tudo é muito caro, óbvio, né? Só que hoje a gente pode brincar com essa possibilidade dos mantos, principalmente no No Man's Sky, que você consegue viajar planetas e de fato pousar, que é uma coisa que a gente não tem hoje no Starfield, e eu acho que era algo que teria que ter inserido em todos os jogos. Mas, cara, você pilotar a nave de fato com óculos de realidade virtual deve ser um bagulho muito maneiro, cara. Porra, sem perda de FPS e lag no bagulho pra não te dar enjoo e você não vomitar, deve ser um bagulho muito maravilhoso. Então eu acho que é ir um pouco além das histórias e aumentar a tecnologia de forma que seja mais imersivo ainda tu jogar jogos de exploração espacial, tá ligado? É, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer. Houston, we have a podcast. É isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. E, claro, siga a gente em nossas redes sociais, @ não dá pra pausar em todas elas. Lembrando que toda sexta-feira tem programa novo no Spotify e nos principais agregadores de podcast. Outra coisa, lives semanais na Twitch. Terça, quarta, quinta e sábado. A gente tem live de jogos de aventura com o Diogão, jogos de corrida com o Gibas, o Bissacô jogando... O jogo do Pinóquio e de vez em quando um pouquinho de Magic. E às vezes eu e Sabota a gente aparece ali com Marvel Snap, com EAFC, com um CODzinho, tá? É, sempre acompanhado da galera. Então, vocês são muito bem-vindos a acompanhar.
É, Sabota terminou o Deathloop?
Não
ficou em loop.
Falei pra ele, cara. O Sabota tem um dedinho podre pra escolher jogo pra jogar, né, cara? O jogo é bom, mas ele não. Ele chegou a terminar o Final Fantasy em live também, acho que
terminou, não.
Porque também era grande pra caralho. Ele pega uns jogos gigantes pra jogar, pô. Falei, cara, você é maluco.
Sabota. Você zerou, Sabota? Baldur's Gate também?
Não, ele largou também.
Largou também,
meu Deus do céu. Largou não. Eu sou Vitor Fernandes, abraço e até semana que vem. Valeu, galera. Tchau.
Esse podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Igor Pinheiro. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Sevlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, mande e-mail para nãodáparapausar@gmail.com ou contate nossos integrantes em suas redes sociais.